está entrando no ar pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Saúde na Rio em Ação. Coordenação e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe.
Educa, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Paulo, 1ª carta aos Coríntios 3:16. Na semente minúscula que reside o germe do tronco benfeitor, no coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência e inteligência em humanidade e a humanidade e angelitude. Educa e edificarás o paraíso da terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo em nós. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde a todos os colaboradores do Instituto Anne Sullivan. Boa tarde, meu querido técnico Armando, mais uma vez juntos na jornada da espiritualidade e da informação. E hoje meu boa tarde vai para o meu querido amigo Evaldo Alves, pedagogo, gestor do terceiro setor, membro titular do Conselho de Assistência Social e membro do CMDCA, né, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
Dos Direitos da Criança.
Dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu sempre me enrolo nisso daí. Evaldo, boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os irmãos que estão ouvindo. É muito importante esse momento, né, juntos, para celebrar a vida. Porque a palavra que você colocou, né, que educa, né? E educar é um gesto de amor, né? E hoje, como educador que eu sou, né, essa palavra cai bem nessa tarde de hoje para a gente interpretar de que a partir do momento que a gente tenha a educação enquanto princípio da nossa vida, a gente tem a possibilidade de transformar também vidas, né? Transformando vidas que sejam elas a vida social, do ponto de vista da sociedade, e seja também do ponto de vista espiritual, né?
Exatamente.
Porque se a gente não tiver verdadeiramente o compromisso de transformar a nossa vida, a vida de muitos que a gente atende, de muito que a gente, na verdade, faz o movimento de trabalhar com essas pessoas, a gente fica realmente como um grão de areia, né? E no início da palavra fala do grão de areia. Eu gosto muito dessa conotação, porque somos um grão de areia. Mas se a gente tem possibilidade de transformar esse grão de areia, né, em grandes possibilidades de trabalho e tornar esse grão de areia em algo significante, né? E se juntar a tantos outros grãos, né, de areia,
formando uma praia.
A gente vai formando, né? E essa grande praia, esse grande universo que é a Terra. É a Terra, né, do ponto de vista científico, mas principalmente a Terra é onde habita Deus, que é o nosso coração.
É isso.
Né? A gente precisa muito hoje convocar todo mundo para entender que Deus, ao habitar no nosso coração, nos proporciona verdadeiramente a solidariedade humana, né, o compromisso, o respeito pelo próximo, o respeito às pessoas vulneráveis, as pessoas que vivem na vulnerabilidade, no risco social. E esse é, de fato, o nosso objetivo aqui na Terra, né? Ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Porque se a gente não tiver verdadeiramente essa consciência enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto um cristão, a gente não constrói nada, né? Porque nós não viemos aqui por nada. Viemos para fazer algo diferente dentro daquilo que nós recebemos a partir do Espírito Santo, que são os nossos dons. Então fica essa reflexão muito aí.
Muito bom.
Né, muito legal para a gente encaminhar, né, e acreditar que tudo que a gente faz pelo próximo, a gente sempre tem um retorno de Deus.
Isso aí. E você está nesse lugar, né? O importante, eu acho mais interessante, que você está nesse lugar. E aí eu te convidei, e a gente já vem nesse... querendo trazer você aqui já há um bom tempo, mas a gente entende, né? A tua agenda é uma coisa assim absurda. É você, é Carlos Neide, é o Fábio, são pessoas assim que estão enganjadas mesmo nessa questão social aí, a gente entende. Mas a gente precisava trazer você aqui para a gente, principalmente para esse tema, né? Falar da importância do terceiro setor para as políticas públicas. Você, como foi presidente até recentemente do Conselho de Assistência Social, né? Conhece bastante esse universo aí. A gente já tem essa proximidade aí já há algum tempo, inclusive lá no Abrigo Doce Morada. Aliás, nas instituições da Zona Oeste, como um todo, tem sempre a figura do Evaldo lá, né? A gente faz parte do mesmo grupo lá da Oitava CAI.
Com certeza.
Né? Que a gente traz várias informações, várias possibilidades. É muito bom.
Ensinamento ensina.
E aí hoje esse desafio aí, que para você nem é desafio, né? O desafio é desenvolver o trabalho. Mas falar desse tema não é desafio.
Falar é muito fácil, né?
Agora a gente tá realmente lá com a mão na charrua.
A gente conhece um pouco aí a questão mesmo do trabalho. O trabalho é difícil, não é um trabalho fácil do ponto de vista da qualidade. Porque não é ter.
Não é fazer
a diferença. Fazer a diferença.
É isso,
né? Eu tenho brigado muito nos nossos encontros, nos espaços políticos e nas discussões de políticas públicas, que a educação tem um bom prédio, tem professores, tem alunos, tem dinheiro e etc. A saúde tem um bom prédio, tem profissionais, tem médico, enfermeiro, tem uma equipe excelente. Na assistência a gente não tem isso, né? Seja isso do ponto de vista
tem que fazer
do governo,
né?
Do governo, seja isso dos equipamentos públicos e seja isso da rede socioassistencial privada, né? Que aí a gente chama o terceiro setor.
Sim.
Tem muita dificuldade em desenvolver seu trabalho por questões financeiras, mas ao mesmo tempo tem a expertise da gestão que consegue transformar a gestão do caos em uma gestão de fato de qualidade. Por quê?
Porque é o desafio.
Justamente. Porque o amor transforma isso.
É isso aí.
É por
não,
conta
porque se
do
você
amor.
Não gostar, você não tá aí.
Não. Eu falo sempre isso. Faça o que você gosta.
É isso aí.
Né? Fazendo o que gosta.
E a gente vê que essa é a tua cachaça, né?
Sim, mas é uma cachaça.
É a tua cachaça do Carlos Neide, do Fábio Peluso.
Muito legal.
A gente vê como que vocês abraçam isso e a forma como vocês direcionam isso. Hoje eu diria que você... Assim, depois eu queria que você falasse um pouquinho do Ano Sul. Sullivan e do objetivo, sim, do Arne Sullivan, né? Mas hoje eu diria que vocês são o que estão mais próximo de mim, né? Claro que tem vários outros, mas assim, o que estão mais próximo de mim, o que eu vejo, são três loucos. É você, Carlo Neider e o Fábio Peluso. São três loucos. Eu vou te dizer, né?
É missão, cara.
É, eu acho sim. Eu
é
acho
missão,
que você, eu acho
entendeu?
Que vocês são missionários.
É missão. O cara lá de cima diz assim, olha, te escolhi.
Vai lá.
E vai lá e tal. E é importante que você participe, é importante que a sabedoria que eu te dei, o discernimento que eu te dei, seja a serviço do próximo, seja a serviço do outro, né? Então, assim, estar trabalhando no terceiro setor, estar trabalhando nas instituições, né, filantrópicas, né? Que a gente sempre tem a questão da filantropia, que é um diferencial. Hoje, a legislação bagunçou muito com a cabeça da população no sentido de vários nomes, né? OSC, Instituição de Assistência Social, ONG, etc. e tal. E hoje
O CIP.
Então vai criando uma série de nomenclaturas, mas a gente tem uma única nomenclatura que é instituições de assistência social, né? Onde a tipificação 109/2009 vai trazer aí quais são as atribuições para atender esse público de assistência social.
E não assistencialista.
Não, né? Mais.
Porque mudou toda, tirou
não
toda essa...
Não mais.
Essa ideia
não tem sentido, né? Apesar da gente agradecer aí aos percursores desse trabalho,
sim,
né?
Sim.
A gente não pode deixar de valorizar a história, né? Onde a própria Igreja Católica fez todo um trabalho muito, muito denso e até hoje faz.
Sim.
Mas a gente sabe que saiu daquela questão da filantropia e da solidariedade humana ou da questão vou ganhar meu pedacinho no céu, para transformar isso em política pública, que é um direito, né? É um acesso a essa população que o Estado tem obrigação de fazê-lo, né? E aí a gente tem um tripé disso da Previdência Social, que é educação, saúde e assistência social. E a gente não pode trabalhar verdadeiramente isolado. Assistência não faz tudo, a saúde precisa da assistência porque não consegue fazer tudo, a educação não consegue dar tudo e a gente fica nesse trio aí de participação efetiva, de se articular efetivamente para que a gente possa desenvolver um trabalho. E aí a gente tem vários campos de trabalho, né? A gente tem no terceiro setor, a gente tem as instituições que trabalham com atendimento, tem as instituições que trabalham com a questão do assessoramento, e as instituições que trabalham com a questão da garantia de direitos, né? E dentro dessas nomenclaturas aí, a gente tem vários programas, né? E aí a assistência social, semelhante à do SUS, ela tem a proteção básica, né? A proteção especial básica, a proteção especial de média complexidade e alta complexidade. Ou seja, dividiu a questão territorial também, é uma questão legal, até para dar referência à população, né? Onde eu vou ter um CRAS, um CREAS de referência para atender as minhas necessidades emergenciais, né? Porque a gente tem as questões emergenciais, a gente tem a questão do trabalho de prevenção, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, nós temos o trabalho de média complexidade, que é o trabalho com a pessoa com deficiência, que hoje tem algumas nomenclaturas, convivência dia, tem centro dias e similares, etc. Nós temos alguns programas muito interessantes e nós temos a alta complexidade, tem os abrigos, né, de idoso, de adulto, de abrigo de criança. Então a assistência, ela toma um corpo diferente, né, depois da Constituição Federal, para dar verdadeiramente um sentido de política pública e não de politicagem e não de uma política fazendo uma política mediada uma politicagem que não resulta em impacto social, né? Muitas vezes eram utilizadas muito cestas básicas, né? Então a instituição só trabalhava com cesta básica. Hoje não existe mais essa possibilidade de ter uma instituição que só trabalha com cesta básica e seja considerada uma instituição de assistência. Não mais, né? Até porque isso deve ser uma coisa eventual, por isso que tem o programa eventual, né? Os benefícios eventuais, que é no momento de calamidade pública, de emergência, no momento em que a pessoa está passando por um desemprego e precisa de uma ajuda. Então, as instituições podem contribuir com isso. Mas o mais importante falar do terceiro setor é justamente esse fortalecimento da sociedade para separar um pouco o joio do trigo, que existe a assistência social, diferente do assistencialismo que nós tivemos a vida inteira, né, trabalhando em cima do assistencialismo.
E que não resolvia, né? Que a gente
que não paliativo.
Era um paliativo que não chegava a lugar nenhum.
Paliativo.
Era enxugar gelo.
É,
né? E hoje não. A ideia é que você realmente tenha aquela matricialidade, né? Você pegue o sujeito, ampare e conduza ele para alguma coisa de real, de fato, né, e que ele possa ser protagonista da própria vida, e não ficar ali a vida inteira
à mercê de uma... O Estado não pode o tempo todo protelar, né, uma ação bem organizada, orquestrada, no sentido de garantia de direito. A Constituição Federal garante isso, né, para as pessoas menos favorecidas. Então a política pública hoje, a Secretaria Municipal de Assistência Social, que faz um trabalho, né, nos territórios, nos 10 territórios aqui da cidade do Rio de Janeiro, né, nós temos 10 territórios, 10 coordenadorias regionais de assistência social, e nessas coordenadorias nós temos hoje 47 CRAs, que é mínimo, hoje deveria ter no mínimo uns 80 CRAs, mas nós só temos 47, e nós deveríamos ter o CREAS. O CREAS é aquele equipamento que trabalha com a questão do rompimento, verdadeiramente, do rompimento da garantia do direito. Né, o cara já não tem mais o direito garantido. Então o CREA é um equipamento para acolher essas pessoas. Né? E a gente só tem 14 CREAs na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, não sustenta a política pública e nem a população hoje que vive em vulnerabilidade. Né? Muita gente em situação de rua, né? Pop rua. A gente tem uma subsecretaria, uma coordenação geral na secretaria que vai falar sobre isso. Mas também a gente tem a rede socioassistencial, muitos abrigos hoje que trabalham com situação de homens e mulheres, né, em situação de rua. Nós temos muitas instituições que trabalham com abrigamento de idoso, né? Nós temos instituições com abrigo de criança e adolescente.
Sim, sim.
Nós temos hoje bastante instituições que trabalham com pessoas com deficiência. Hoje na cidade do Rio de Janeiro nós temos uma rede socioassistencial com 28 instituições trabalhando com pessoas com deficiência. E o boom desse momento, né, a partir da lei que foi homologada em final de dezembro de 2012, que torna o autista como deficiente. Então hoje todas as instituições estão trabalhando com deficiente. Todo dia tem deficiente com diagnóstico, né?
Mas em qualquer nível?
Em vários níveis. No nível de suporte 1.
1, 2, 3, moderado. É porque também tem essas coisas, né? Ou é 1, 2, 3, ou é moderado, médio e alto.
Hoje a gente está... porque é muito, muito cedo, né, essa nomenclatura. Inclusive, passou agora em 2024, o CID, né, que é o Código Internacional de Doença, sim, sim, passou a ser diferente, porque todos os CID era 10. Só o autista que é 11. Né? É uma curiosidade que a população acaba não sabendo.
E agora então, tem 11, 5.8, não sei o que, e 64, não sei, isso, vai dividindo aí.
Vai dividindo bastante, sim, e tal, mas é importante que a sociedade saiba que hoje a deficiência, né, que está mais latente, latente hoje aos olhos da sociedade é o autista, né?
E que não vem sozinho, né?
Não,
é um transtorno,
não.
O TEA não vem sozinho.
Não, ele
então
vem
ele vem acompanhado de TDAH, ele vem acompanhado de TOD, ele vem acompanhado de uma série de outras
patologias. Vem sim, e a gente tem hoje, o Instituto trabalha hoje.
Eu queria que você falasse um pouquinho do Anne
Sullivan. O Anne Sullivan é uma instituição que tem 37 anos de existência,
tem
né?
Tem
bastante estrada. Começou, na verdade, com uma escola regular, em 79, foi dado baixa, né, dessa escola. Essa escola era exclusiva para surdo. Na época, porque na época o surdo tinha uma necessidade maior, né, da sociedade olhar para esse indivíduo e entender que ele era um indivíduo que precisava do suporte do Estado. E aí tem uma escola especial, acaba a escola, ela é extinta e vira uma instituição sem fins lucrativos em 1º de dezembro de 86, né? E aí o Anne Sullivan trabalha muito com a questão do deficiente auditivo e com o método Pedocini. Por isso que ele tem na Razão Social Centro Educacional Anne Sullivan. Aí quando eu entrei em 2006, eu coloquei o nome fantasia Instituto Anne Sullivan. E Anne Sullivan é uma norte-americana que oralizou uma cega surda pelo modo Pedocini, que hoje não se utiliza mais, hoje se utiliza mais a questão da Libra. E aí, com a minha gestão desde 2006, nós fomos transformando tudo isso em política pública, garantindo que a legislação seja colocada em prática. E entramos com a questão da tipificação, NOB-RH, todas essas coisas para a gente ficar, de fato, uma instituição que possa atender verdadeiramente a pessoa com deficiência, do ponto de vista mais humano possível, porque a gente é muito humano, nosso trabalho é multidisciplinar, a gente tem vários profissionais.
Sim.
É um trabalho mais humanizado, a gente não vê a doença, a gente vê a pessoa, o ser humano. A gente tem um trabalho específico com a família, né? A gente tem um psicólogo, um assistente social que trabalha exclusivamente para essa família precisa do suporte, porque é muito difícil o diagnóstico, entender o diagnóstico, receber o diagnóstico do autismo é muito difícil, há muito preconceitos ainda, né? Então muitas famílias não conseguem dar realmente suporte, né? Muitas vezes o marido abandona a casa, não aceita a deficiência do filho. Então a gente tem uma série de problemas relacionado à deficiência que implica muitas vezes até na tratativa, nas terapias que são importantes. Então hoje nós temos 560 usuários, né? 90% delas são autistas. Nossos pimpolhos, nossos queridos, nós amamos.
Eu vejo lá como vocês
são envolvidos com esse trabalho, muito bacana. É muito bacana. Eu acho que hoje tem muita gente querendo fazer esse mesmo trabalho. Eu acho muito salutar que a sociedade se una em prol disso, mas a gente também tem que ter muito cuidado, né?
Sim.
Porque tem muitos oportunistas, tem muita gente que acaba vendendo uma verdade que não é verdade absoluta. E aí a nossa preocupação técnica e pedagógica administrativa é justamente a gente inibir também esse tipo de pessoas que não têm conhecimento, só estudou ali, fez uma psicopedagogia e acha que é doutor, já dá diagnóstico, e não dá diagnóstico. A única pessoa que dá diagnóstico é o médico, ninguém mais. Nem psicólogo, nem psicopedagogo.
Não tem negócio de achismo.
Não existe. É só o médico que acha, porque ele tem a atribuição né? É o único que pode,
e aí,
de verdade.
Investiga, né? Tem profissionais bons, sérios, como também a gente sabe que em todo setor também tem os vaselina, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa realmente.
O joio trigo está junto, né?
A gente sabe, está junto.
E a gente tem recebido, é curioso hoje dizer para vocês que a gente tem recebido muitas solicitações de médicos para nossa equipe técnica emitir parecer.
Ai.
escolas, então, as escolas...
Dada essa seriedade do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Vocês hoje são referência, né?
Somos referência hoje na Zona Oeste, a gente tem muito...
Não tenho dúvida.
A gente não precisa divulgação, né, na verdade. As pessoas vão espontaneamente.
Já te encontram, já te acham.
Aí uma pessoa indica para outra, não, vai para o Anisúliva, vai para o Anisúliva. Tem outras instituições no entorno lá, nossa instituição... que as pessoas saem de lá e vêm pra cá, e aí a gente, poxa, a gente tem uma fila de espera, você tá afim de esperar e etc.
E eu vou entrar nessa fila aí, com o meu neném lá. Mas então, esse assunto e outros mais que a gente vai desenvolver no segundo bloco. Querido ouvinte, não saiam daí que nós voltamos já já com o meu querido amigo Evaldo Alves, falando sobre a importância do terceiro setor para políticas públicas.
Você está ouvindo o programa Saúde na Rio em Ação. Produção e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe.